De caráter geral, há algumas das respostas que merecem análise específica. Uma delas tem acolhimento também num projeto de resolução que o CDS aqui apresenta.
Peço que termine.
Exatamente. Sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Estava a contar com mais um minuto, Sr. Presidente, tem razão, mas é uma petição. Terminando, a Rede Nacional de Cuidados Continuados tem também um problema gravíssimo sobre financiamento que está a pôr em causa a sua manutenção. O Estado tem que olhar para esta especificidade, atualizar as diárias, ter em conta questões como os exames de diagnóstico e os medicamentos e ter também essa capacidade de fazer justiça a quem no terreno cuida dos mais vulneráveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para apresentar a respectiva iniciativa associada a esta petição. Em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, penso que ninguém ignora que as unidades de cuidados continuados integrados atravessam graves dificuldades de ordem financeira e operacional que colocam em causa o seu funcionamento e a sua sustentabilidade. Há vários anos que os valores de contratualização de serviços com o Estado estão praticamente congelados, ao mesmo tempo que aumentam as necessidades de cuidados e os respectivos custos, alguns deles diretamente decretados pelo Estado. E a corrente crise sanitária vem colocar pressão adicional sobre estas entidades. Prevê-se, por exemplo, que os gastos com máscaras, aventais, luvas, álcool, etc. aumentem cerca de 300% neste período. Perante esta situação, o Estado, como sempre, protege a sua receita impondo custos fiscais acrescidos como a taxa social única. Várias organizações que operam estas unidades ver-se-ão obrigadas a encerrar, comprometendo a prestação de cuidados continuados a milhares de pessoas, em particular a idosos. Já não estamos a falar apenas de uma nítida situação de subfinanciamento, mas de uma exploração destas entidades por parte do Estado. Estes cuidados, prestados por dezenas de entidades do setor social e privado, essenciais ao bem-estar e à qualidade de vida de milhares de portugueses em situação de grande vulnerabilidade, não podem ser postos em causa por mero capricho ideológico. Por isso, a Iniciativa Liberal propõe aumentos nas diárias destas unidades de cuidados continuados integrados, diferenciados em função da duração dos cuidados prestados e da sua localização no território, como medida urgente de assegurar a prestação destes cuidados. Não pode haver aqui lugar ao preconceito ideológico, porque a saúde dos portugueses não tem ideologia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito da petição que hoje nos aqui é presente, e aproveito para saudar os peticionários, entendeu o PSD apresentar um projeto de resolução referente ao financiamento das instituições sociais, bem como à harmonização de carreiras nos trabalhadores das IPSS. Senhoras e senhores deputados, as instituições de solidariedade social estão enraizadas na sociedade portuguesa e têm reconhecimento expresso na Constituição e têm-se constituído como um parceiro de excelência do Estado no combate às desigualdades sociais que nos tempos atuais reveste de grande pertinência. Desde as valências de creches para as crianças, lares e centros de dia para idosos, até às pessoas com deficiência, os sem-abrigo, são estas as instituições que prosseguem, em parceria com o Estado, respostas sociais baseadas na proximidade. Porém, tudo isto contrasta com a situação de subfinanciamento em que vivem estas instituições, cuja sustentabilidade está ameaçada. Refira-se que os salários dos trabalhadores representam cerca de 70% do total dos seus custos e os acordos de cooperação existentes são manifestamente insuficientes para as respostas sociais que estas entidades produzem. As linhas de financiamento criadas para fazer face à pandemia esgotaram rapidamente e não chegaram às organizações da economia social, comprometendo a sua resposta e constituem uma solução que contribui ainda mais para o seu endividamento. Senhoras e senhores deputados, é inaceitável que o Governo esteja desde janeiro, portanto, ainda antes do surto epidemiológico, sem pagar os compromissos financeiros que assumiu com estas instituições. E é ainda mais inaceitável porquanto estas entidades não interromperam as prestações e as respostas sociais junto das pessoas. Senhoras e senhores deputados, em nome das respostas sociais relevantes que estas entidades prestam à nossa sociedade, todos temos o dever de nos debruçarmos sobre o financiamento destas instituições e garantir a sua sustentabilidade. Assim, o PSD propõe que o Governo estude uma nova forma de financiamento deste setor que atenda às especificidades e assimetrias regionais e que inclua medidas financeiras para as contrariar e também que promova a harmonização de carreiras profissionais das IPSS. O PSD, no programa de emergência social recentemente apresentado, propõe, senhoras e senhores deputados, uma atualização extraordinária no compromisso de cooperação para o setor social e solidário para mitigar o impacto do aumento do salário mínimo que, como sabem, originou grandes constrangimentos financeiros a estas situações e que o Governo ainda não resolveu. Senhoras e senhores deputados, termino dizendo que o PSD, ao contrário de outros partidos que têm a visão de um Estado totalitário e omnipresente que não valoriza o indivíduo, a sua associação e as suas organizações como complementares à sua ação, o PSD, ao contrário, conta com as instituições sociais e as instituições sociais podem contar com o PSD, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Começamos, obviamente, por saudar os mais de 4 mil peticionários que subscreveram esta petição e que solicitam a adoção de medidas com vista ao fim das desigualdades salariais nas instituições particulares de segurança social, por trazerem tão importante tema a debate numa área tão fundamental para apoiar, sobretudo, a população mais vulnerável do nosso país. Acompanhamos esta petição com uma iniciativa que visa precisamente assegurar a sustentabilidade financeira das entidades da economia social, como associações cooperativas, mutualistas e PSS, recomendando assim ao Governo que promova a flexibilização das condições da linha de financiamento Crédito Social Invest. As entidades da economia social, tal como já aqui foi referido, têm um papel absolutamente fundamental no nosso país. Atuam de forma complementar às instituições públicas e acabam, em muitas das vezes, por substituir ao próprio Estado naquelas que deveriam de ser as suas funções. Em particular, no apoio à população mais vulnerável, como aqueles que se encontram em situação de pobreza, as pessoas em situação de sem-abrigo ou até mesmo vítimas de algum tipo de discriminação ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade presente ainda na nossa sociedade. Tendo em conta presente este papel e numa fase em que muitas das entidades têm recorrido às linhas de financiamento para dar continuidade à implementação dos seus projetos, uma delas é precisamente a linha Crédito Social Invest, que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento das atividades de natureza social e solidária destas entidades que integram o setor da economia social e traduz desta forma um reconhecimento que este setor constitui inquestionavelmente um dos pilares do desenvolvimento económico e social do país. Se não veja-se, a economia social representou já mais de 5,3% das remunerações e do emprego total, 6% do emprego remunerado da economia nacional. Infelizmente, muitas destas entidades têm sentido dificuldades no acesso a esta linha de financiamento pelas condições exigidas. Um dos problemas é o facto de se impedir que entidades já financiadas possam aceder a um segundo financiamento, apesar deste se mostrar essencial para dar continuidade ao seu trabalho. Depois é ainda exigido para efeitos da aprovação dos projetos a obrigação da criação líquida de novos postos de trabalho, o que na presente circunstância não deve, na nossa opinião, constituir só por si uma condicionante à aprovação do financiamento. Por último, os montantes máximos destas linhas de crédito criam também limitações pelas dificuldades que as instituições têm em ter fundos próprios que podem inviabilizar a implementação do projeto, o que certamente não se pretende. Consideramos que estas condições são demasiado exigentes. Deixam de fora do financiamento muitas entidades que dele necessitam para prosseguir as suas atribuições. Entidades que economicamente já são vulneráveis e que viram a sua situação económica agravada nesta crise, sendo o acesso à linha de apoio do Crédito Social Invest fundamental para que estas instituições possam continuar a dar apoio a todos os que dele necessitam. Não apoiar estas entidades significa deixar desprotegidas milhares de pessoas do nosso país que delas dependem. Nesse sentido e com o intuito de alargar o número de entidades abrangidas por este apoio, propomos que sejam flexibilizadas estas regras de acesso ao Crédito Social Invest, garantindo também a possibilidade de acesso a um segundo investimento e reforçar o valor do montante máximo de financiamento por entidade, com o financiamento dos projetos a 100%, eliminando assim a obrigação da criação líquida de postos de trabalho.
Senhora deputada.
Concluo já, Sr. Presidente, como consequência das operações, o que nos parece também elementar justiça. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, saudar os peticionários e as peticionárias que trazem este tema à Assembleia da República. É uma petição, enfim, acho que vale a pena lembrar, uma vez ouvidas as intervenções anteriores, é uma petição sobre as condições laborais dos trabalhadores das IPSS. Há 200 mil trabalhadores nas IPSS e mais de 60% destes trabalhadores são atingidos pelo salário mínimo nacional. Um terço dos trabalhadores das IPSS têm vínculos precários, ou seja, têm vínculos não permanentes, temporários, contratos a termo, falsos recibos verdes. Todos os anos, o Estado, o Orçamento de Estado, transfere para as IPSS, por via de acordos de cooperação, 1.500 milhões de euros de financiamento público para estas instituições, através de 16 mil acordos de cooperação para as respostas sociais, nas mais diversas áreas, da infância à velhice, à proteção da família ou ao apoio às pessoas com deficiência. E quando comparamos as respostas públicas e as respostas do setor privado, particular, cooperativo, que são financiadas pelo Orçamento de Estado, ou cofinanciadas pelo Orçamento de Estado, há duas coisas que saltam à vista. A diferença de vencimentos, muito inferiores nas IPSS do que nas mesmas respostas no setor público, em alguns casos, e é para isso que chama a atenção esta petição, uma diferença de 150 euros quando um trabalhador faz as mesmas funções numa instituição pública ou numa IPSS, ganha menos 150 euros de trabalhar numa IPSS e mais precariedade. Veja-se o exemplo flagrante das amas da Segurança Social, que foram integradas com um contrato permanente, um vínculo efetivo na Segurança Social, mas as mesmas amas, quando trabalham para uma IPSS, continuam a falso recibo verde. Nós entendemos que os acordos de cooperação para estas respostas sociais devem garantir naturalmente financiamento público às instituições privadas que dão estas respostas, mas devem garantir também, além desse financiamento, contrapartidas do ponto de vista do respeito pelos princípios de política pública e critérios de exigência de respeito pela lei do trabalho. Há 200 mil trabalhadores, servem-se 450 mil utentes e nós não podemos continuar a bater palmas aos trabalhadores que estão na prestação de cuidados e na linha da frente, seja nas estruturas residenciais para pessoas idosas, seja no serviço de apoio domiciliário, seja nas unidades de longa duração dos cuidados continuados integrados, seja nas equipas de cuidados continuados integrados que fazem também apoio em casa. Nós não podemos, por um lado, valorizar, reconhecer, dizer que estes profissionais são muito importantes, particularmente no contexto em que estamos a viver, e, por outro lado, mantê-los com condições laborais que são de um profundo desrespeito, desconsideração pelo valor dos salários e pela precariedade. E é incompreensível que o mesmo Estado que fez o PrevPAP não exija que as IPSS que dão as respostas que o Estado cofinancia apliquem os mesmos critérios. Nós já propusemos aqui à votação e surpreende-nos que tenha sido chumbado. É muito simples. É dizer que na prestação daquelas respostas sociais o Estado não aceita que as IPSS mantenham, por exemplo, falsos recibos verdes.
Senhor deputado, quero terminar,
termino.
Se faz favor.
Se é preciso rever o PROCUP, reveja-se o PROCUP. Se há atrasos na transferência para as IPSS, colmatem-se esses atrasos. Se é preciso maiores condições, se é preciso rever os apoios, se é preciso garantir maior universalidade, então garanta-se isso, mas exija-se também o cumprimento de regras laborais e o respeito pelos trabalhadores deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Vera Prata, a quem a mesa saúda na sua primeira intervenção no plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta primeira intervenção que faço, cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saúdo os mais de 4 mil subscritores desta petição que discutimos hoje. Saudamos também todos os trabalhadores do setor social que têm um papel indispensável na nossa vida coletiva. A sua atividade profissional é meritória e necessária no apoio à população, na área da infância e juventude, no apoio às pessoas com deficiência, pessoas em situação de pobreza ou exclusão social, no apoio a idosos, quer em lar, quer em centro de dia ou através do apoio e serviço domiciliário. Estes trabalhadores são diariamente confrontados com os mais diversos atropelos nos seus direitos. A pretexto do surto, trabalhadores das IPSS foram confrontados com a imposição do gozo de férias e, de seguida, com a perda de um terço do seu salário por via do layoff, como foi o caso do Colégio do Pio em Évora, entre outros. Em muitas instituições foram impostos horários de 12 horas sem que os trabalhadores recebessem horas extraordinárias. Foram obrigados a cumprir regime de internato de 7 ou 14 dias, privados do direito a estar com as suas famílias. No contexto atual, trabalhadores do setor social, especialmente das valências do apoio a idosos, foram alvo de enorme pressão e expostos a enormes riscos